Fala, galera, meus amigos do Telegram, estamos de volta aí com mais um Minipod Contos, Thiago Cabelo, esse projeto que, cara, a gente simplesmente adora, não é isso, cara?
Fala, Dudu, porra, cara, eu adoro, eu gosto muito de fazer, né, Dudu, é muito mais ou menos o que eu já faço, cara, de fazer análise e tal, e, cara, esse projeto foi um projeto que, assim, até agora a gente tá indo muito bem, né, Dudu, assim, a gente sempre pegou contos que, pô, contos ou não é só conto, né, vale a pena explicar um pouco do projeto.
Sim, manda abraço aí, cara. Fala como é que é, gente.
Na verdade, isso aqui é um mini pod, como se fosse um mini pod especial, um mini pod um pouco mais curto, claro, mas ele é um serviço que a gente oferece, né? Exatamente. Então, assim, o autor, ou editor, ou seja lá quem for, contrata a gente para fazer uma análise de um texto. Aí pode ser um conto, pode ser um fragmento de um romance,
Pode ser até a sinopse de um romance, por exemplo, sinopse de uma história, qualquer coisa assim, né, cara? Um prólogo, por exemplo, né, cara?
Isso.
Ou mesmo um conto, né?
É, claro. O legal do conto é que se teu conto for pequeno, dá pra gente fazer ele inteiro, né? Então, claro. Tem... Lógico, mas assim, mas não necessariamente, a gente já fez aqui vários primeiros capítulos e foi muito legal, né, Dudu? E claro, voltando, lembrando, ele é um serviço, porém ele não é uma propaganda, né, Dudu? Então assim, vale a pena a gente deixar isso muito claro, que a gente não tá aqui pra realmente fazer publi, né? A gente não vai aqui falar do texto sem ter lido, isso nunca vai acontecer, e outra, a gente nunca vai... falar algo que a gente não acredita. Então, se você chegar com a gente com um texto que não tá maduro o suficiente, não tá legal, a gente vai apontar os caminhos que a gente acha que esse texto precisa ter para melhorar. Então, vale lembrar que ele não é uma publi. Porém, existe uma grande divulgação, né, Dudu? Porque quando a gente coloca no ar, tem a divulgação nas redes sociais, a gente mostra pro pessoal que saiu esse episódio, e tem todo no Medium, né, Dudu? Tu faz um artigo onde tem todos os dados do autor, tem o próprio texto que a gente leu em PDF para o pessoal ler e acompanhar a nossa análise, né, cara?
A gente recebe muitas solicitações, gente, Thiago, você imagina, né, que é muita gente que pede, né, pô, cara, será que você pode ler o meu texto, meu primeiro capítulo e tal? E eu vou te falar que até a gente gostaria de fazer isso, só que é impossível pra gente, né, cara? Não dá, a gente tem... Se a gente fosse ler de todo mundo, a gente não ia trabalhar, né, cara? Porque tem muita gente que
pede e tal. É nosso trabalho, né, cara? É meu trabalho. Meu trabalho é analisar. Então, assim, se você chegar, vou dar uma olhada aqui no meu conto. Porra, cara, é meu trabalho. Eu vou. Não, se eu não cobrar por isso, se não tiver alguma. Pô, eu banalizo o que eu faço de fato, né, cara?
Não, e fica difícil, assim, dar uma olhada, né, sem analisar profundamente, né? Senão a gente vai dar um feedback muito ruim. Então, o que, que a gente fez? Então, a ideia do Minipod Contos é muito essa, né? Que a gente, né, cobra por esse serviço tudo, mas aí a pessoa submetendo esse conto à nossa análise, a gente vai fazer uma análise profunda do conto, né? A gente lê várias e várias vezes o texto e tal, a gente realmente se debruça sobre o texto e a gente faz a leitura, faz a análise e faz a divulgação. A gente grava aqui e, além de gravar, a gente, como a gente faz com todo o Minipod, seja o Minipod tradicional, seja o Minipod especial, a gente divulga nas nossas redes, a gente, né, coloca em todas as plataformas, divulga no Instagram, divulga no Twitter, né, até no LinkedIn eu divulgo, né, no Facebook e tal.
É verdade.
Então já dá uma projeção pra pessoa. Agora, só quero falar uma coisa importante, é que você disse assim, às vezes a gente divulga, fala sobre o texto que ainda não tá maduro e tal. Eu vou ser bem sincero contigo, a gente já pegou muitos textos aqui que estão super maduros, inclusive de livros que já foram lançados, né? Mas eu acho que o Minipod, você vai até achar engraçado, talvez uma contradição, mas eu acho que o Minipod, ele realmente funciona melhor pra quem não tem o texto maduro, entendeu, cara?
Porque,
afinal de contas, pra que o cara vai... Se o cara tá top, sabe tudo, tá muito bem, pra que ele vai querer a nossa análise? A nossa análise é justamente pra gente apontar o que pode melhorar, certo? Então, essas pessoas que talvez... Você que, pô, cara, não tô com o texto maduro e tal, poxa, manda pra gente que a gente vai fazer essa análise e vai justamente te ajudar a melhorar, né, cara? Eu até aconselho, né, se você tem uma ideia de livro, faz essa análise antes de você publicar o livro, entendeu?
Claro. Porque,
né, já aconteceu o contrário, e tudo bem, né? Já aconteceu, por exemplo, vários confrades aqui, o próprio João Gouveia, Guilherme Rezek, mandaram um texto pra gente, os livros que já estavam prontos, alguns já estavam até impressos, né, cara? Beleza, a gente faz com o maior prazer pra eles, eles devem ter pensado assim, vou pela divulgação e tal, e funcionou, com certeza.
Claro.
Mas a gente não tem muito o que falar desses textos que já estão prontos praticamente, né, cara?
Exato, exato.
E aí, quer dizer, já passou por editor e tal, e a pessoa que quer uma análise nossa, que ainda não esteja madura, também é bom, né? Porque a gente vai, afinal de contas, talvez ajudar a pessoa,
apontar, né? A gente consegue apontar o que ele precisa mexer no texto, né, Dudu? Para melhorar, e é exatamente para isso que serve uma análise, né? A minha leitura crítica que eu faço é justamente para isso, cara. Uhum. Mostrar pro cara ali os pontos melhores, os pontos onde ele pode ter mais atenção, dar uma mexida para deixar melhor. Ah, eu acredito que isso faz toda a diferença, Dudu.
Que isso, com certeza, com certeza. E, Thiago, esse o Minipod Contos, pode parecer que a gente está fazendo algo direcionado para a pessoa, mas eu convido a convido todos os autores e a galera que quer escrever, até a galera que curte ler e curte analisar, continuar com a gente, escutar, porque, veja, a dúvida, né, ou o ajuste, ou a crítica, ou a análise que a gente está fazendo do texto aqui, no caso hoje do Rodrigo, né, vamos falar mais sobre ele, pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida de alguém que está escrevendo também, né, cara? Então, você escutar a nossa análise sobre o texto de um outro autor, de um colega, pode não, acho que certamente vai te ajudar. Você não acha, Thiago? Porque você vai ver lá...
Eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, os livros que eu leio, muito de teoria literária e tal, onde eu mais aprendo quando o teórico está analisando algum livro, entendeu? Uhum. Então, assim, a teoria, ela realmente, quando você vê a análise sendo feita, você percebe a coisa como acontece, sabe? Assim, como é que isso funciona? Então, eu acho que isso é perfeito, Dudu, que tu falou. Porque, às vezes, cara, você escutando o que a gente está falando de um outro texto que não é o seu, você isso. Fala, caralho, eu cometo o mesmo erro, vou isso. Fazer diferente, entendeu?
Exatamente. Para finalizar aqui os nossos recados, antes de entrar no nosso texto aqui, Thiago, eu quero que você diga o seguinte: o pessoal que é confrade lá, assinante do nosso Minipod, nós temos o clube de assinantes, né? Que é o catarse.me/minipod, né? Ou pode ser os dois endereços, catarse.com.br/minipod, agora o Catarse comprou o domínio, então pode ser tanto o antigo, que é catarse.me/minipod, como pode ser o catarse.com.br/minipod, whatever. E quem é assinante, nós temos dois planos lá de assinatura, uhum. Né? Que é o confrade literário e o confrade VIP. O confrade VIP, Thiago, que deseja fazer aqui o Minipod Contos, ele tem 40% de desconto, né, cara?
Exatamente, é mais uma vantagem, né? Mais uma coisa que a gente criou. Na verdade, esse negócio do clube de assinantes, Dudu, é uma coisa que a gente tá fazendo. Volta e mente cria, né, alguns benefícios. Outros benefícios e tal, porque a gente quer atrair o pessoal para realmente assinar, né? Uhum. E a ideia é nunca parar, sempre ter esse movimento de estar criando coisas novas para quem tá ali naquele nosso núcleo duro, né, cara? Que é o pessoal que realmente segue a gente, que tá mais presente na confraria. Então, pô, cara, com certeza, isso já é uma bela vantagem, né? Não que seja caro esse serviço, né, Dudu? Esse serviço Pod Contos, ele é um serviço bem, bem tranquilo, ainda mais se tu vai pro primeiro tier lá, é muito barato. Mas, cara, se tu for assinante, tu ainda tem 40% de desconto se tu for o confrade VIP, né, velho?
Exatamente. No post aqui que a gente está compartilhando, né, vai ter link pro texto lá do Rodrigo, que a gente vai falar, vai ter link justamente para um artigo em que eu falo mais, que a gente fala mais detalhes, inclusive preços, Minipod Contos, etc, etc e etc. Tá bom, Thiago? Então vamos conversar, cara?
Dudu, vamos lá, cara. Vamos começar então falando. Dudu, o que tu achou, cara, do texto?
Thiago, então, assim, hoje nós vamos fazer uma análise, né, a gente, como você falou no início, a gente pode fazer análise de textos variados, né, às vezes a gente faz análise de contos, às vezes a gente faz análise de sinopses. Hoje a gente vai fazer análise do prólogo e do primeiro capítulo, ou me parece que parte do primeiro capítulo, né? É do livro Conto das Cinco Tribos, A Proclamação de Rael, do Rodrigo Tales, né, Thiago? Então, como eu falei, né? É uma análise que a gente faz de um material que ainda tem continuidade, né? Porque às vezes a gente faz um conto, a gente analisa o conto de início ao fim. Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Pra poder fazer uma análise justa, né, cara? Então a gente não pode saber. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer no capítulo 2, no capítulo 3, etc. A gente vai fazer análise do que a gente leu. Então, o que a gente tem aqui são cerca de 3 páginas, né, Thiago? Que é isso, né? O prólogo e o primeiro capítulo, ou parte do primeiro capítulo desse...
Parte do primeiro capítulo, acredito eu, né?
Desse texto do Rodrigo Tales, né, que mandou pra gente aqui. Então, vamos falar, então, um pouquinho sobre isso. A gente sempre começa, então, falando do que a gente gostou, né, do que tá funcionando na história, do que tá funcionando no texto, e depois o que a gente acha que pode melhorar. Nossas sugestões do que a gente acredita que pode afinar no texto, claro, que também deixando sempre claro que essa é só a nossa opinião, né, cara? Então, temos aqui o prólogo, né, o que dá a entender, né? É, claro, de novo, a gente só tem parte do texto, só tem o iniciozinho da história, né? É, o prólogo, o que eu gostei muito, Thiago, nesse prólogo, é toda a atmosfera dele. Como a gente começa, o universo que o Rodrigo está criando dá a entender que é o universo de alta fantasia, quer dizer, é um universo criado, né, a partir de, como se fosse quase que um mundo de fantasia, de RPG, talvez e tal. Só que ele é um pouco indiferente. Enquanto a galera fala muito sobre essa fantasia clássica de goblins, né, de cavaleiros, dragões e tal, é o que me pareceu pelo prólogo é que se trata de um mundo pós-apocalíptico, porque ele começa falando que os antigos usavam armas nucleares, que essas armas nucleares, né, atingiram o ápice, destruíram parte da humanidade, criaram as tormentas, etc, tudo. E eu achei isso muito legal, primeiro que é diferente, né, diferente do que da maioria das coisas que a gente costuma ver, e pra mim é mais legal ainda porque, particularmente, eu sou uma cria dos anos 80, né, então nos anos 80 a gente tinha, aliás, como eu falei até no Nerdcast 80 da Batalha do Apocalipse, nos anos 80 a gente tinha muito essa coisa da guerra nuclear e tal, inclusive tinha um exemplo disso que aliás me remeteu, eu não sei se o Rodrigo pegou como inspiração, provavelmente não, mas eu logo lembrei do desenho animado que eu adorava chamado Tândaro Bárbaro. Tândaro Bárbaro é a história de um bárbaro no estilo Conan, só que o mundo era um mundo pós-apocalíptico. Qual era a ideia do Conan Bárbaro? É, a humanidade tinha sido destruída com armas atômicas e tal, e 40, 50 anos depois, quando o mundo foi se regenerando, né, depois da radiação tudo, o mundo que nasceu foi um mundo repleto de magia e feitiçaria e tal, então misturava coisas tecnológicas com magia, talvez um pouco como He-Man e tal, né? Eu acho isso muito legal, faz essa mistura, lembra um pouco também a questão dos super-heróis e tudo, então dá a entender aqui, né, que é isso, que é um mundo pós-apocalíptico, né, que houve um grande cataclismo, um grande apocalipse e tal, e várias facções lutaram, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Depois surgiu um outro mundo, um mundo renovado, com novas, não dá pra entender se são raças, me parecem que são tribos, né, novas grupos de pessoas e tal, e acredito que essas sejam as cinco tribos aí que o Rodrigo se refere aí, né. Então, a gente tem um prólogo, que tem um tamanho, acredito que bem razoável, né? Esse prólogo lembra um pouquinho, não é que lembra um pouquinho, mas assim, eu faço muito isso também que o Rodrigo faz quando eu escrevo os meus livros. Lembra que sempre tem aquele tanto os quatro livros da tetralogia, Batalha, Os Três Filhos do Éden, nós temos o manuscrito sagrado dos Malaquins, que é quase como se fosse aquele prólogo do Star Wars, né, que vai dizendo qual é o grande conflito da história, entendeu, cara? E é isso que ele traz, justamente isso que ele traz aqui. Eu acabo fazendo isso também em Santo Guerreiro, quando eu coloco lá as cartas, né, as cartas iniciais lá da Helena para o Eusébio e tal, e vice-versa, e ele faz ele coloca o conflito inicial aqui no prólogo, numa linguagem mais narrativa, né? Não numa linguagem de... É mais contar do que mostrar. Que acho que funciona super bem, porque é o prólogo. E depois daí, a gente tem o capítulo 1, né? Que eu acredito que é parte do capítulo 1, acho que é a primeira cena do capítulo 1, que aí já conta, foca numa personagem, né? Que é a Nara, e aí vai contando a história dela, etc. A gente pode entrar mais um pouquinho nesse sentido. Uma coisa que eu achei também, que eu sempre falo, né? Que é claro, isso aqui é um texto bruto, é um texto que carece de revisão, a gente vai falar sobre isso. Porém, apesar disso, a impressão que eu tenho é que o Rodrigo Tales, ele sabe escrever, sabe? Eu acho que isso é excelente, porque o grande perigo, que eu digo, nós temos na literatura forma e conteúdo, né? Então, assim, o conteúdo é a trama que vai ser desenvolvida, os personagens e por aí vai e tal. E a forma é a maneira como você vai contar essa história. Propriamente a prosa, né? E claro, tem gente que não consegue desenvolver uma linha de raciocínio, né? E aí para isso precisa de muita prática e tal. O Rodrigo, né? Como eu falei, ele tem algumas questões de revisão que podem ser resolvidas facilmente com uma revisão, sem problema nenhum. Mas... ele sabe escrever isso já é meio caminho andado, quer dizer, eu acho que com prática, né, cara, com estudo e com, enfim, com leitura, eu tenho certeza que ele vai deixar esse texto no ponto perfeito para ser publicado, mas ele já tem meio caminho andado, quer dizer, ele já sabe escrever, e isso eu acho uma coisa que eu acho excelente, porque é menos algo, uma coisa para se preocupar, porque tem gente que, aquela coisa, quer escrever, mas não sabe escrever, e o cara vai ter que... Não é que ele não possa escrever nunca. É que ele vai precisar voltar muitas casas no jogo, entendeu, cara?
É um caminho muito mais longo, né, cara?
É muito mais longo. E o Rodrigo, ele já tá um pouco avançado nesse sentido de escrever, né? Então, isso é uma coisa que eu achei interessante. Ainda sobre o prólogo, né? Ele coloca ali, fala muito sobre a cosmogonia do mundo, né? Fala essa coisa dos mistérios, das cinco tribos, etc. E eu acho que isso aí... pra mim, funcionou no começo. O que você achou desse prólogo, Thiago?
Vamos lá, Dudu. O prólogo eu gostei pra caramba, cara. Eu acho que Primeiro, a ideia do universo, ele é muito legal. Eu achei que o prólogo, ele tem um clima, né, cara? Um tom...
Meio épico, né?
Bem épico, cara. E me pareceu muito um tom meio bíblico, sabe? Uhum. Uma coisa assim de ser uma coisa profetizável. Não sei se eu consigo colocar aqui, achar uma palavra pra isso. Uhum. Mas eu achei que ele tem essa coisa que é do épico, mas não é daquele épico heróico, sabe? Que a gente tá acostumado. Uhum. Mas sim de se esperar algo grandioso. Então, isso eu acho que, cara, ele tem esse tom e é um tom muito legal. Isso eu gostei bastante. E a ideia do cenário, a ideia do universo, eu também achei muito boa, assim. A gente vem de uma catástrofe atômica e guerras e tudo mais. E tu começa... Os seres humanos começam a despertar poderes. A gente não sabe exatamente de onde vêm esses poderes, mas eles começam a despertar poderes. E isso vai se criando, né? As tribos. E elas começam a guerrear entre elas novamente. E aí até que chega três tribos que conseguem... O que eu gostei do prólogo é como no prólogo ele consegue mostrar a alma humana, né? Como a gente funciona, cara. Porque tem a guerra nuclear, aí, puta, aí relaxa, não tem mais guerra, tem devastação, aí a galera tem poder. Essa guerra das tribos, é uma guerra absurda.
É uma curva, né? Porque tem a questão da guerra nuclear e tal, depois tudo fica bem, né? Eles se entendem, todo mundo fica bem, e aí são escolhidos...
Começa a guerra de novo, das tribos, né?
São escolhidos cinco defensores, cinco generais e tal, e aí... Um desses. Aí começa a ter essas tretas entre eles, né, cara?
Exato, cara, é foda. E aí fica três. Aí dois se unem pra derrubar o terceiro. Uhum. Cara, assim, é muito a humanidade aí, sabe? Assim, então ele conseguiu no prólogo resumir muito como é que o ser humano funciona, cara. Assim, não parece que a paz é impossível, sabe? Uhum. E isso eu gostei muito, muito, muito do ponto. Quando eu tava lendo esse prólogo, eu falei, caraca, é muito verdade isso. Assim, quando a gente acha que agora foi, os caras se uniram, não, vamos ficar em paz, que é melhor coisa pra todo mundo, não se aguenta muito tempo, se unem, vão bater no terceiro. Então, assim, isso mostra uma maturidade na narrativa muito legal. E também, cara, ele promete uma história. Isso que eu gostei do prólogo. Porque o prólogo, na verdade, ele tem função de dar o tom da narrativa, né? Uhum. Ele, assim, mas ali ele vai um pouco a mais, ele dá um passo a mais nesse prólogo que funcionou bem. Nem sempre funciona. Nesse caso, funcionou legal. Que é o quê? Ele faz uma promessa. Ele fala que esconderam lá o cajado, né, cara? E vai chegar um herói que vai resolver. E ele dá quem é esse herói, que é o filho da Nara. E em seguida, no primeiro capítulo, ele apresenta a Nara.
Exatamente.
Então, assim, o prólogo, ele respeita aquela parada que eu acho que é importantíssima pro prólogo, que é você... não trabalhar com o protagonista, entendeu? Então você não coloca, o protagonista não precisa aparecer. E ele não trabalha com o protagonista. O protagonista provavelmente é esse filho da Nara. Ele começa o capítulo com a Nara, sem o filho. Então assim, a gente sabe que a partir dali vai vir o herói.
Não, o filho daquela que a Nara tá cuidando, né? Que ela tá cuidando de uma grávida, não
é isso? É provável que seja ele. É.
Uhum, exatamente. Então já pode ser o início ali, porque proclamação de Rael, e no prólogo diz que Rael é o escolhido, lá, coisa assim.
Exato, é isso
e
mesmo.
E começa com a Nara cuidando de uma moça que estava grávida e tudo mais e tal. Uhum. Então já cai de adaptação. Eu acho que o tamanho, só para mais uma última informação sobre o prólogo, eu acho que o tamanho também está excelente. É uma página, se não me engano.
Ideal, uma página, eu acho.
Não se estende muito e tal. E aí a gente então vai pro primeiro capítulo, ou para a princípio pro início do primeiro capítulo, né? Uhum. A impressão que eu tenho, Thiago, eu gostei do primeiro capítulo também, mas a impressão que eu tenho é a seguinte, que talvez o Rodrigo tenha trabalhado muito mais tempo no prólogo, né? Acho que ele escreveu, talvez tenha escrito esse texto, sei lá, em algum momento, aí voltou a ele pra retrabalhar e tal, porque o prólogo ele tá, inclusive, assim, esses problemas de edição que eu tô falando, o Rodrigo tem vários problemas de edição, vários problemas de revisão o texto dele, mas que, sinceramente, podem ser resolvidos com, né, um editor, um revisor,
claro.
Algumas questões de vírgula, ponto e vírgula e tal. Engraçado que no prólogo eu não encontrei isso, encontrei no primeiro capítulo. Então, a impressão que eu tenho é que o prólogo foi bem trabalhado, inclusive, nessa foi reescrito, revisado. Posso estar viajando completamente, mas é a impressão que eu tenho isso. E quando chega no primeiro capítulo, começa a aumentar esses probleminhas aí que, não, na verdade, não ameaçam a narrativa, não ameaçam a história, mas eu acho que podem ser observados aí, sobretudo questão de aposto, né? Como eu falei, muita coisa de pontuação, entendeu? Uhum. Não só pontuação de... você mudar vírgula para ponto, ponto e vírgula, mas também uma coisa que é super simples de resolver, que eu vi que quando começa o diálogo, né, você vê que como é que você vai fazer o diálogo? Alguns preferem travessão, outros preferem aspas. Aqui o Rodrigo ele opta por travessão. E a travessão, geralmente, você abre travessão, o sujeito fala, e depois quando você volta para a prosa, você tem outra travessão para dizer que você, não é mais a fala dele, né? É o... É a narração, né? Enfim, da coisa. E aí, não tenha nem problema, Thiago, se você não coloca essa travessão, mas você tem que manter o padrão, entendeu, cara? Isso que eu tô falando. Porque tem livros, até livros antigos, tal, que o cara abre o travessão e depois dá um ponto, e aí volta o narrador falando, e você entende do que se trata. Mas a questão é você tem que manter o padrão. E aí ele despadroniza. Às vezes ele coloca com travessão, outras vezes ele pula a linha pra puxar, né, tal. Então, enfim, tá desformatado. Mas isso é uma... Como eu tô te falando, isso é muito simples de resolver, entendeu, cara? Sim. Mas como essas coisas aparecem no primeiro capítulo, a impressão que eu tenho é que o primeiro capítulo não foi tão revisado pelo próprio Rodrigo, não tão trabalhado quanto o prólogo, né? Você tem essa impressão também ou não?
Tenho, cara, assim, me pareceu que... Eu não sei, provavelmente, cara, ele deve ter mais tempo de escrever o prólogo, ele deve ter visto mais vezes, é muito provável.
O primeiro capítulo, só pra deixar claro, então, aí a gente entra na ação, né? Aí você começa, como a gente sempre, inclusive, né, aconselha, porque... trazer um personagem, no caso é a personagem aqui. Tem alguns personagens aqui, no caso é a Nara, que me parece que, pelo que está se mostrando, será protagonista dessa história, ou não sei, às vezes pode ser que ele opte por outro tipo de história, né? Em cada capítulo tem um protagonista, a gente não vai saber. Mas aqui a Nara é a protagonista. E eu tenho uma. E aí, bom, ela é uma parteira, né? Quer dizer, ela trabalha ajudando as mulheres a dar luz, entre outras coisas e tal. E ela tá ali numa casa onde tem uma mulher grávida, que a gente suspeita que se esteja grávida do Rael, né? Suspeitamos aí, né? Que esteja grávida. E ela também está esperando chegar um homem que... Não dá muita certeza se é o marido dela, coisa assim e tal, né? Que é o Doca Ligeiro, não é isso? Acho que é isso, o Doca Ligeiro. Isso. Doca Ligeiro. Ele tá esperando ele chegar e tal, à noite, etc. Uma coisa que eu achei que pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim é que você sai do seu prólogo num tom que você falou épico, né? E de repente você leva no primeiro capítulo a história para um tom muito mundano. Eu não vejo isso como um problema, tá? Só que, ao mesmo tempo, pode parecer que são duas histórias muito diferentes, né? Então acho que o Rael, ou desculpa, o Rael, tô aqui pensando no herói, né? Que seja. O Rodrigo, talvez ele seja interessante ele pensar nisso, fazer essas ligações, né? Porque aqui a própria personagem, a Nara, ela, inclusive ela é colocada como alguém que não tem poder, não tem poderes, esses poderes especiais e tal, mas então só tem que tomar. O que você achou disso? Você achou que se prejudicou ou você achou... Dá a sua opinião aí.
Não, cara, eu acho que, assim, na verdade, eu não acho que o problema tenha sido o tom, assim, de sair num tom mais épico para um tom natural. Eu acho que até o cara do Jordan, do... Como é que é? Roda da Fortuna, né? Roda do Tempo, ele fala aí, ele faz exatamente isso, né? Ele sai de um prólogo hiper épico e cai no mundano. No mundano, né? Eu acho que isso é interessante, por quê? Porque a gente... A vantagem do prólogo é ele vai dar o tom, então a gente sabe que por mais que esteja mundano agora, a gente vai chegar naquele momento mais épico, em algum momento vai chegar naquilo. Então eu acho que isso não é um problema, Dudu. Porém, cara, o primeiro capítulo eu acho que realmente, foi o que tu falou, eu acho que ele tem muito mais desvios ali na hora de escrever o próprio... Ele tem, cara, apresenta às vezes verbos no passado e verbos no presente.
Isso é uma coisa que é mais séria do que a pontuação. Desculpa te interromper.
Exato.
Mas assim, a gente está, obviamente, acredito que o Rodrigo, ao pedir uma análise nossa, queira, né, uma opinião bastante sincera, que a gente é bem sincera. Como eu falei, desculpa até te interromper, Thiago, porque isso era uma coisa que estava também na minha mesma anotações para falar. Quer dizer, essas coisas todas, pontuação, travessão, isso se resolve na edição, a própria questão dos tempos verbais, mas o problema é que quando você usa, né, às vezes no passado, às vezes no presente, porque pontuação é um erro, né, cara, que o Rodrigo vai aprender, ou vai aprender pelo uso. Mas você fica parecendo pro leitor que o autor não tá sabendo muito bem contar aquela história. E aí que mora o problema. Certo, Thiago?
Então, exatamente o que você falou, Dudu. Porque, assim, isso é uma escolha do autor que tem que ser uma escolha consciente. Exatamente. Eu vou contar essa história no passado, eu vou contar essa história no presente. Por quê? Mesma coisa se você vai contar em terceira pessoa ou primeira pessoa. Exatamente. Porque essa escolha, ela afeta a narrativa diretamente.
Claro.
entendeu? Então, assim, é uma escolha que você tem que tomar. Quando você usa os dois, tanto passado quanto presente, cria uma confusão na cabeça do leitor e ele não consegue acompanhar muito bem aquela história. Porque parece que as coisas estão acontecendo agora ou parece que já aconteceram. Então, o ideal é que ele realmente pare, reflita como que ele quer contar essa história. Eu aconselho, tá? Aí sou eu, o que eu acho que funcionaria melhor, pelo que eu vi aí da obra, que seja no passado, justamente por ter esse tom épico. Uhum. O tom épico, ele pede o passado, ele pede uma coisa que já aconteceu e foi uma coisa grandiosa, né, cara? O épico, normalmente, ele é cantado, né, cara? Tá ali, as epopeias, elas eram cantadas. Então, elas já tinham acontecido e tá sendo repassado para as pessoas. Então, eu acho que nesse caso, eu, se fosse aconselhar o Rodrigo, eu falaria para ele ir pro passado, tá? Mas, Dudu, assim, tirando isso, cara, o que eu gostei desse primeiro capítulo foi ele mantendo esse mistério, né? Ele já abre o capítulo falando que a Nara tá esperando o Doca Ligeiro voltar. E ele é como se fosse um informante, pelo que parece, ele foi visitar uma outra tribo, querendo saber se ia firmar uma aliança com a tribo deles. E tá anoitecendo e o cara não voltou ainda. Então ela tá meio apreensiva. Então, assim, ele já começa o primeiro capítulo, ele consegue te prender. Isso que eu acho que é uma grande vantagem, uma abertura de qualquer livro, é você criar essa curiosidade. Ele consegue criar isso logo de cara. Então você já fica ali esperando o Doca Ligeiro que não chega nunca, né, cara? Uhum. Então isso é uma coisa que te faz prender. Então isso ele mandou muito bem aí nesse primeiro capítulo. Agora, tirando isso, cara, o que eu acho é que ele tem alguns outros detalhes, assim, poderia ser resolvido. Se eu fosse o editor dele, eu falaria, tá? Que é tipo, as descrições, ele é muito taxativo nas descrições da personagem. Então ele entrega a personagem logo de cara. Eu já prefiro que as descrições sejam feitas através do texto, sabe? Não precisa apresentar todas as características do personagem num único parágrafo. Então vai falando, depois tu fala que ela é... Que nem ele constrói uma personagem bem forte. Eu achei que a Nara, ela tem um pouco espaço, né, cara? Uma página e meia, duas páginas e meia, alguma coisa assim. Ele já dá pra perceber que a Nara é uma personagem forte. Ele consegue fazer isso com pouco tempo, com pouco espaço, né, cara? Então tem essa vantagem também. Mas eu acho que ele tem uma passagem ali que ele descreve ela muito minuciosamente. Eu não, claro, isso pode ser gosto meu também, tá, cara? Tem gente que pode preferir assim. Eu prefiro a descrição ser mais diluída no texto. Mas tirando isso, cara, assim, eu gostei bastante de como ele apresenta, como ele começa o primeiro capítulo, cara.
É, Thiago, você falou uma coisa interessante que eu também tava pra dizer, né, esperando você retomar aí, que essa coisa que eu acho que ele talvez faça um pouco de infodump. O que é infodump? É o info de informação e dump, né? De você entregar muita coisa, né? Você disparar muita informação junta, né? Eu vi um pouquinho disso no prólogo, mas no prólogo isso não me incomodou, porque o prólogo ele tem esse condão, né? Tem essa função, talvez, de ser algo que, enfim, é pra... Às vezes até você fica confuso com os nomes e tal, mas isso faz parte da linguagem mais bíblica, mais épica que seja e tal. Quando você entra na ação, eu senti um pouco desse infodump, né? Quer dizer, colocando não só infodump, senão só essa rajada, né? Essa jorrada de informação, digamos assim, não só em relação ao personagem, como em relação, por exemplo, às mesmas questões, né? Do fala aqui das tribos, etc. Então, assim, eu diria que esse primeiro capítulo, ele tem essa objetiva trazer para o mundano, né? Então, eu focaria esse primeiro capítulo, se o Rodrigo, né, tiver vontade de reescrever, mais no conflito humano. Eu nem falaria muito sobre questões maiores de tribo, questões do mundo e tal.
Concordo,
vai
Dudu.
Colocando essas informações em pílulas à frente. Ou melhor, vá colocando, coloca pelo menos uma dessas informações no diálogo com o Doca Ligeiro, né? Quando o Doca Ligeiro chega, talvez ele e a Nara pudessem ter um diálogo em que fosse trazido essas questões, porque você colocando na boca do personagem, dos personagens, com ação que eu digo, né? Com diálogo, né? Não é ação de briga, mas ação no sentido de mostrar a história, não contar, né? Fica mais fácil de entender, sabe, Thiago? Acho que fica legal. O final que eu te falei... É difícil julgar, porque a gente... Eu não sei se isso é o primeiro capítulo ou se isso é parte do primeiro capítulo. Talvez seja a primeira cena. Exato. Eu achei que faltou ali... Digamos que, se isso for o primeiro capítulo, vou colocar na condicional. Se isso for o primeiro capítulo, acho que faltou entregar mais alguma coisa. Porque por que que ela tá esperando tanto o Doca Ligeiro? Né? A gente acredita que, obviamente, que vai saber... Talvez no segundo capítulo, mas mais à frente. Mas mesmo no primeiro capítulo, você tem que entregar alguma coisa pra você instigar o teu leitor a continuar. entendeu? Porque se você não entrega nada, fica parecendo que você é um mágico, que você não sabe fazer o truque, entendeu, cara? E aí tem esse problema, que as pessoas ficam, né, que é o que aconteceu, por exemplo, não tô comparando, mas assim, só pra dar um exemplo, no Lost, né? O Lost, porra, você via, né, sempre prometia um mistério, um novo mistério, fazer o suspense, mas é quando, porra, depois vocês viram, você descobriu que eles não sabiam do que estavam falando, entendeu, cara? Exato. Então, vão entregar alguma coisa. Não, então, essa caixa abriu e você... E o que que tá dentro dessa caixa? Veja, você não deve nunca terminar a tua, vamos dizer assim, sei lá, aquela parte da história, qualquer coisa assim, com o sujeito chegando na caixa, sem abrir a caixa. Ele tem que abrir a caixa e você tem que ver o que tem dentro. Só que dentro dessa caixa tem outra caixa, entendeu o que eu tô falando?
Exato.
Você tá falando? É isso, perfeito, você tem que entregar perfeito. Alguma coisa ao teu leitor, né? Porque se você não abrir a primeira caixa, não sei se eu tô deixando a galera maluca com essa história de caixa, mas se o sujeito não abrir a primeira caixa, vai parecer que você não sabe o que você tá fazendo, falando, entendeu, cara? Se você abrir e mostrar o que tem dentro, ótimo, você sabe o que tá falando. Mas aí você deixa uma ponta pra outro conflito, e outro conflito, outro conflito. Então eu achei que se esse capítulo 1 ele foi nos entregue completo, eu faria essa crítica ao final. Falaria, Rodrigo, tem que entregar mais alguma coisa nesse primeiro capítulo. Se isso é apenas a primeira cena do capítulo, e aí isso vai ser retomado logo no primeiro mesmo capítulo, só que mais à frente, aí, né, me corrijo, não. Pode ser, então, entendeu? Então eu achei que faltou esse tipo de tratamento aí, até pra gente se instigar, porque a gente se instiga quando você, né, porra, tinha um... Agora eu vou lembrar disso, lá na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio, tinha um cara que uma vez eu parei, assim, pra assistir, quando era moleque, ele dizia que tinha uma cobra dentro da mochila. Ele ficava batendo na cobra, e fica horas batendo na cobra, e aí, pô, você vai embora, porque essa cobra nunca chega. Se ele apresentasse alguma coisa, se ele botasse, digamos que não tivesse uma cobra, mas botasse alguma coisa que pulasse ali, você falou, opa, peraí, tem alguma coisa aí dentro. Entendeu o que eu tô falando,
Thiago? Exato.
Então, mas se o cara não me entrega nada, eu não fico pra ver o resto, entendeu o que eu tô falando? Então...
Então isso eu acho que tem muito a ver, Dudu, assim, ele, foi o que tu falou, né, um capítulo tu precisa resolver, claro que assim, o resolver, né, a conclusão do capítulo, ele tem que abrir brecha para um próximo capítulo, então, claro. Foi o que tu falou, tu vai abrir a caixa, tu vai ver o que tem dentro, tem outra caixa, bom, tu falou isso, cara, me lembrou exatamente o Código da Vinci, quando eles abrem o cofre e tem lá aquela parada que faz, que precisa descobrir a senha, cara.
É, mas já te entregou alguma coisa dentro do cofre, correto?
Claro, exato. Eles abriram um cofre, encontraram. Lógico, tu tá lendo, tu acha que é o Santo Graal. E aí tu fala, puta, quando ele pega, não é o Santo Graal ainda. Ainda sim. Tá no meio do livro, né,
mas cara? Mas é alguma coisa que vai levar ali. Já,
exatamente. Então, assim, você pode até colocar mais mistérios, mas você precisa dar uma resposta antes. Você precisa entregar alguma coisa, né? Exatamente. Pra dar realmente a recompensa pro leitor, né? Você tem que trabalhar num livro, isso é muito comum, né, cara? Você vai criar uma cena de tensão, você precisa dar uma recompensa pro leitor. Então, assim, não dá. Lógico que a gente sempre fala, pô, o herói tem que sofrer, porque se o herói não sofre, quem sofre é o leitor. Sim, mas volte e meia, cara, em meio a esse sofrimento todo, você precisa dar umas pequenas vitórias, sabe, pro protagonista, que vai servir para motivar o leitor a continuar também. Porque ninguém aguenta também só porrada, né,
cara? Porém, a gente vai sempre dar o benefício da dúvida, né? A gente vai dizer que a gente talvez não tenha o texto completo aqui. Mas eu acho que isso, Thiago, em linhas gerais, eu acho que, né, recapitulando aqui, eu acho que o prólogo tá muito bom, né, eu acho que talvez o Rodrigo, né, possa talvez retrabalhar esse prólogo e focar, eu entendi que ele faz ali uma linha do tempo maneira e tal, mas eu colocaria talvez no prólogo só pra deixar o prólogo perfeito, não, ele tá bom, mas só pra deixar perfeito, talvez eu colocaria menos nomes difíceis no prólogo, entendeu, cara? Só botaria menos nomes difíceis, mas enfim, só pra não embolar o leitor. Mas o prólogo tá bacana. Boa. A gente pula pro primeiro capítulo, tem que realmente trabalhar essas questões da edição, se for lançar esse livro, mas isso, né, revisão, o revisor vai obviamente mexer, mas o Rodrigo tem que decidir a questão do tempo verbal. Isso é isso é inegociável. Ele tem que decidir, tem que reescrever esse primeiro capítulo com o tempo verbal que ele deseja, né? Você pode escolher entre passado, presente, mas, enfim, tem que tomar essa decisão aí. E talvez essa questão do final, que precisaria entregar mais alguma coisa. E, finalmente, a questão do infodump. Eu focaria, eu reescrevi, eu, né, se eu pudesse falar, eu reescreveria esse primeiro capítulo inteiro, né, pensando assim, cara, qual é o conflito desse capítulo? Eu entendi que é o seguinte, é a chegada do Doca, ela tá lá
uhum. Ela tá apreensiva, porque ele precisa voltar com a notícia.
Isso, eu não colocaria nem, eu faria uma descrição um pouco mais econômica da Nara e colocaria praticamente nada de informação sobre o lore no começo. Exato. Eu colocaria uma informação sobre lore na conversa com o Doca quando ele chegasse. Ponto. Aí acho que ficaria perfeito o primeiro capítulo. Eu acho que essa pode ser o veredito final que eu faria pro texto do Rodrigo. O que você acha, Thiago?
Cara, acho perfeito, Dudu. Eu acho que, cara, tu colocou aí tudo que eu pensei também. O Infodump, ele tá ali no primeiro capítulo. Tem que pensar, cara, que o leitor, ele já leu um prólogo com muita informação.
Exatamente.
É, isso então, aí. Tu precisa agora entrar no personagem. Entendeu? O objetivo ação, aí, né? Primeiro, exato. O objetivo do primeiro capítulo ali é você fazer o leitor se apegar àqueles personagens. Então, tu tem que ficar muito mais, cara, na ação da Nara. É, eu acho que poderia ali mostrar ela cuidando mais da mulher grávida que tá com ela.
Isso, boa.
Trabalhar um pouco mais a apreensão dela, do Doca não chegar.
Tem que focar assim, nisso.
Exatamente. Exato, E não falar de universo agora. O universo, ele vai aparecer com o tempo, sabe? Uhum. Então, sim, você precisa fazer nesse primeiro capítulo o seu leitor se apegar à Nara completamente, sabe? É, eu achei interessante o começo do capítulo, que ele coloca já de cara, mostrando a apreensão dela, que o cara não volta, que o cara não chega e tal. E beleza, pode continuar aí. Isso aí pode ser uma boa abertura, né, do capítulo. Mas eu acho que tem que continuar nesse ritmo de trabalhar a cabeça da Nara, como é que ela tá se sentindo. Uhum. E aí sim, cara, você não tem que envolver nada de universo, evitar realmente o infodump, principalmente no começo do livro. Isso eu acho extremamente necessário, cara. Porque uma das coisas que você tem que pensar, cara, que o começo do livro é o momento onde os leitores mais largam o livro. Uhum. Se você chegar e começar a cuspir informação na cabeça do leitor, ele vai falar, cara, isso aqui é muito pesado esse livro, não vou ler agora. Então, o ideal é trabalhar personagem, cara, personagem mesmo. E, cara, e pelo que parece, a história me parece muito legal. Uhum. Então, foca na Nara, reescreve esse capítulo com esse foco e, cara, tempo verbal, decide o narrador. Eu te aconselho fazer no passado, tá? Uhum. Pelo estilo do teu prólogo, tá? Mas pode ser que você fale, não, eu quero colocar no presente, porque o presente tem mais imediatista, né? Ele é mais direto. Beleza, tudo bem, vai pro presente. Mas escolha um.
E como o Rodrigo é um autor novo que tá começando, eu aconselho fortemente passado, porque é o clássico, né, cara? É o mais fácil de você escrever e é mais fácil das pessoas lerem. Você escrever no presente, você tem que ser um cara um pouquinho mais cascudo, entendeu, cara? Então eu recomendaria pro Rodrigo justamente o que o Cabelo falou. Faz no passado, escolhe o passado e resolve esse tempo verbal. Tá tudo certo.
Muito bem, Dudu. Acho que é isso, cara. Muito legal.
Muito legal, vamos colocar aqui, né, o texto do Rodrigo, né, pra você ler, né, pra você concordar ou discordar da gente. Você pode, sabe que, pô, os nossos ouvintes também podem concordar ou discordar.
Claro. Não, porque
tem muita gente que nos escuta que são leitores beta, né, Thiago? Então, poxa, né, pode dar a sua opinião aí. E o Rodrigo também tem o trabalho dele na internet, né, no Wattpad, no Instagram, vão com todos os links vão estar... Vão estar aí, inclusive no Wattpad, certamente você vai encontrar lá mais textos dele e tal. Para finalizar, Thiago, o que eu quero lembrar é que a gente, como a gente falou no início, a gente faz aqui análise, né? A gente lê, faz análise e faz a divulgação do texto. Então, eu acho muito bacana o autor que ele dá cara a tapa para ser analisado, porque e até criticado às vezes, porque é muito fácil também a pessoa falar, porra, o texto do cara não tá bom, o texto do cara, né, não tá legal, tal, como já fui muitas vezes criticado, tal, por pessoas que não escrevem, entendeu, cara? Ou escrevem e falam que os seus textos são ótimos, mas não deixa ninguém ver, não apresenta para ninguém. Então, acho que todo mundo que publica as suas histórias, eu falo isso, cara. Tem o seu mérito, entendeu, cara? Porque ser um escritor não é apenas escrever. Claro, você pode escrever de forma recreativa, de forma terapêutica. Deixar os seus textos na gaveta tá ótimo. Mas o cara que resolve mostrar os seus escritos pro mundo, esse cara já tem o mérito, entendeu, cara? De ser um sujeito que tá procurando melhorar, tá procurando críticas, procurando ajuda e tal. Então eu acredito que é muito fácil a gente também, sabe, só apontar as coisas e não entender esse mérito que é essencial pro escritor. Entendeu? Então, todos aqui que vêm fazer o nosso Milho Pod Contos, né, cara? Eu acho que já, pô, já tem esse mérito de tá, pô, vamos lá, que porque muita gente escreve e não mostra nem pros pais que ficam medo, pô, cara, por que vão falar e tal? Mas não, cara, se você quer ser lido, você tem que deixar que alguém te leia, não é isso, Thiago?
Exatamente, cara. Assim, na verdade, essa coragem, né, de botar o texto à prova, eu acho que é, na verdade, é essencial para qualquer escritor. E quem sente, se não se sente à vontade, tem que se preparar psicologicamente, porque uma hora, se você quer escrever mesmo, o teu texto tem que vir a público, cara.
Claro.
E assim, eu acho que, porra, cara, e na boa, o Rodrigo tá num caminho muito bom, assim. Eu acho que ele tá num caminho que, lógico, foi o que a gente falou, ele vai ter que trabalhar um pouco mais nesse texto e tal. Mas, cara, eu acho que o caminho tá armado. É só ele continuar insistindo que com certeza vai dar bom, cara.
Excelente, Thiago.
Muito bem, Dudu. E lembrar a galera também para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com, tanto se você quiser participar do Mini Pod Contos ou mandar e-mail pro Mini Pod Tradicional, é esse endereço, sabendo que a fila tá grande pro Mini Pod Tradicional, é assim mesmo, a gente tá com meses aí de fila, mas a gente aconselha, cara, escreve, desencana, acompanha a gente toda quinta-feira, que uma hora você vai ser surpreendido com seu e-mail sendo lido aqui.
E considere também participar do nosso grupo de assinantes, né, no catarse.me/minipod, e lembrando também que se estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadoras, plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, no endereço t.me/Eduardo. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.